Deixa eu trazer aqui para o programa o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Bom dia, secretário.
Bom dia, Daniel Escola. Bom dia, Rosane de Oliveira.
Bom dia.
Da mesma forma, aos ouvintes do programa Atualidade da Rádio Gaúcha, mais uma vez, um prazer, uma satisfação muito grande conversarmos com vocês.
Bom, que bom tê-lo aqui e recuperado da Covid-19, que é uma boa notícia. Secretário, quantos policiais do Rio Grande do Sul têm hoje unidos a essa força na tentativa de força-tarefa, na tentativa de capturar esses bandidos em Santa Catarina?
Bom, deixa eu fazer uma breve retrospectiva sobre esse fato e o trabalho do Rio Grande do Sul, né? Esse fato ocorreu na madrugada passada, né? Por volta de 1 da manhã, nós fomos despertados aí pelo comandante-geral da brigada, dando conta desse fato. E a partir daí, então, passamos a nos integrar com Santa Catarina, primeiramente fazendo aí o bloqueio, eu diria assim, dos limites do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, utilizando nossos batalhões de polícia de choque, o próprio BOP, também o nosso superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Reixac, também juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, fazendo esse bloqueio, evitando com isso que esses criminosos pudessem vir para o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a Polícia Civil, a chefe de polícia, na direção do DEIC, né, auxiliou e trocou informações praticamente durante todo o dia de ontem, com Santa Catarina, auxiliando aí nessa investigação. É claro que a atribuição pelo fato, por todas as circunstâncias, é de Santa Catarina, mas dentro da integração, com esse objetivo maior é que nós estamos trocando essas informações. Eu conversei várias vezes durante o dia com o secretário de Segurança de Santa Catarina e o último contato que eu tive com ele foi ontem, por volta de 22 horas. Então, trocando informações, mais uma vez, colocando o nosso estado sempre à disposição do estado de Santa Catarina e também buscando, né, saber mais detalhes a respeito do fato. O que, que dá para dizer a respeito do fato, né? O modus operandi dessa quadrilha, a maneira deles agir, demonstra muita organização, 35 homens fortemente armados, né? Em 10 veículos, eu vou dar aqui uma informação que talvez não tenha sido divulgada, foi dada pelo secretário delegado Paulo ontem, nesse último contato, às 22 horas. Dos 10 veículos utilizados na ação, 9 deles eram blindados. 9 deles eram blindados. Todos os veículos foram pintados com tinta spray preta, todos na mesma cor. A polícia até o final da noite de ontem não tinha ainda a identificação completa desses veículos, porque essa escola, e Rosane e ouvintes, é uma informação primordial para a investigação. Uhum. No momento que nós sabemos de onde é que esses veículos saíram, certamente são veículos roubados, furtados, enfim, possivelmente roubados.
As placas eram de São Paulo. As placas são de São Paulo,
sim, de São Paulo, mas as placas não pertencem aos veículos, são placas clonadas, né? Tá. Então, tudo indica, neste momento, que seja ligação com o estado de São Paulo. Mas eu digo, no momento que tu identificar perfeitamente esses veículos, tu vai saber, o veículo A, o veículo B, o C, foram roubados aonde? Ah, foi roubado em tal município de São Paulo, aqui no Paraná, sei lá onde. Enfim, tu começa a melhorar a tua investigação com a origem dessa organização criminosa, né? Outro detalhe, ninguém imagina que uma quadrilha possa chegar inopinadamente num município e praticar esse crime. Então, esse crime foi muito bem planejado, né? Há também indícios de que tem, inclusive, alugado imóveis na área central de Criciúma para acompanhar o movimento da cidade, planejar a ação como um todo, né? Mais ainda, essa organização criminosa, e aí, menos de 24 horas após, nessa madrugada passada, um fato igual, idêntico, no município de Cametá, no Pará, com a mesma ação. É difícil acreditar que os executores da ação de Cametá sejam os mesmos executores de Santa Catarina. Não dá para descartar 100%, mas pela distância de um de outro município, de um de outro estado, me parece muito difícil, né? Mas eu não tenho dúvida alguma que o cérebro disso, o planejamento é o mesmo, né? O modus operandi é idêntico. Então, não teria uma quadrilha, menos de 24 horas depois, ou 24 horas depois, copiar o modelo utilizado em Criciúma para aplicar lá em Cametá. Então, me parece que o cérebro esteja por trás disso, uma grande organização criminosa, e aí vem a segunda preocupação, que é a capitalização dessas organizações criminosas com ações desta natureza, né? É audácia completa. Criciúma, 110 quilômetros aqui da nossa divisa, todos nós conhecemos, né? É uma cidade com 200, 230 mil habitantes, então não é uma pequena cidade. Da mesma forma, Cametá são 130, 140 mil habitantes. Para a região norte, em que não há, a densidade populacional sempre é pequena, não há grandes centros, enfim, 130, 140 mil pessoas é uma grande cidade do Pará.
Sem dúvida, sem dúvida.
Distante 230 quilômetros da capital, então é audácia absoluta dessa quadrilha. Outra análise que a gente tem que fazer neste momento, né, é que para o desmantelamento de uma organização criminosa, prisão dessas pessoas, tem que se dar através da inteligência, através da investigação criminal. Imaginem vocês a possibilidade de um confronto com uma quadrilha dessa durante a ação.
Ah, seria tragédia.
Seria uma tragédia absoluta, uma guerra, né, com armamento, fuzis 5.56, calibre 5.56, 7.62, até uma arma .50, que é arma para derrubar uma aeronave, foi utilizada nessa ação de Santa Catarina.
Secretário,
então, inteligência,
sabe,
investigação para elucidar, buscar autoria, isoladamente, não no momento da ação, prender esses indivíduos.
Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. Tem muita gente aqui nos ouvindo e se perguntando o seguinte: seria possível isso acontecer no Rio Grande do Sul? E eu lhe pergunto isso por ter uma quase assim uma convicção, uma ideia de que seria muito mais difícil que isso acontecesse aqui no estado pela expertise da Brigada e da Polícia Civil que adquiriram nos últimos anos combatendo esse tipo de crime.
Que bom, Escola. Agora tu me pede aí a segunda parte da análise que eu estava fazendo a respeito desse fato. Uhum. Vamos agora falar em termos de Rio Grande do Sul. O que nós temos no Rio Grande do Sul? Essa ação denominada Novo Cangaço, que de novo não tem nada, faz mais de uma década que ocorre em todo o Brasil, nos últimos 2, 3 anos aí, praticamente isso vem sendo exterminado no Rio Grande do Sul. Não tem acontecido, graças a ações cirúrgicas, né, da nossa Brigada Militar, com a Operação Angico, agindo no momento, enfim, evitando, e infelizmente os indivíduos acabam oferecendo reação à voz do Estado naquele momento, e a voz do Estado naquele momento é da Brigada, entram em confronto e acabam morrendo. Né? Nossa última ação desta natureza foi aqui no município de Itati, no litoral norte do Estado, e os indivíduos todos acabaram se confrontando com a Brigada e acabaram nesse confronto reagindo e vindo a óbito. Né? Além disso, a nossa Polícia Civil, com as suas investigações, vem desarticulando essas quadrilhas. Nós tivemos aí, no mês de outubro do ano passado, eu sempre trabalho com dados, né? São evidências científicas importantes para orientação, planejamento da segurança. Nós tivemos uma redução nos ataques a bancos comparativo com outubro do ano passado de 86,79%. Nesses primeiros 10 meses, eu não tenho os dados de novembro ainda, estamos compilando, mas não vai ser muito diferente disso que eu vou dizer. Até outubro deste ano, entre janeiro e outubro deste ano, comparado com janeiro e outubro de 2019, nós tivemos uma redução de 58% nos ataques a bancos. Então, são ações das nossas polícias, da inteligência, da brigada, da investigação, da Polícia Civil, que tem feito com que se consiga desarticular. Nós não temos, no momento, nenhuma organização criminosa, quadrilha, grupo que esteja agindo nessa área. Foram desarticulados, foram presos, que não foram presos, acabaram sendo mortos em confronto com as nossas polícias, especialmente com a Brigada Militar. Então, esse é o cenário do Rio Grande do Sul. Bom, uma quadrilha dessa pode vir a atuar no Rio Grande do Sul? Eu acredito, muito difícil, por todas essas questões que eu coloco, especialmente da inteligência, do monitoramento, ativo que é feito pelas nossas vinculadas, pela qualidade dos nossos policiais, da Polícia Civil, da Brigada, enfim, de toda a área da segurança do nosso Estado, né? Então, tudo leva a crer da possibilidade muito remota para isso acontecer no Estado. Mas,
delegado,
nós não podemos descartar de maneira nenhuma e estamos atentos e cada vez mais nós devemos estar atentos a essa questão, né, monitorando aí os municípios. Nos dois casos, desculpa, Rosane, só para complementar, nos dois casos foram tesourarias regionais do Banco do Brasil. Uhum. Né? Então, nós dispomos dessa informação, onde é que ficam esses locais, em quais municípios no estado do Rio Grande do Sul. Então, automaticamente, as nossas forças de segurança já têm um olhar diferenciado para esses locais, que são os possíveis alvos, né, de ações dessa natureza. Né? Então, numa análise muito, muito objetiva, assim, sobre esses fatos, seria isso que eu teria a colocar nesse primeiro momento.
Delegado, a gente, quando viu essa ação espetacular em Santa Catarina, lembra que lá em Santa Catarina mesmo, nós tivemos alguns anos aquele episódio do incêndio dos ônibus, que cada dia era uma cidade atacada pelo terror. Há indícios, sim, de que o grupo criminoso seja o mesmo?
Assim, ó, Santa Catarina, e eu acho prudente, em todos os contatos que mantive com o secretário Paulo, lá de Santa Catarina, eles procuram, nesse momento, e é o correto, não fazer qualquer especulação com relação à organização criminosa A, B ou C, ou se existe uma organização criminosa por trás disso e tal. Eles estão focados lá na investigação, né? Esses episódios aí ocorridos, acho que cerca talvez de 8, 10 anos, de queima de ônibus, de ataque a postos da Polícia Militar, de delegacias, do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa Catarina, foi no momento em que o sistema penitenciário de Santa Catarina passou por uma dificuldade enorme. Né? Hoje, o sistema penitenciário de Santa Catarina, é importante que se diga, tem sido um modelo para o resto do país. Né? Talvez até, e com certeza, movidos pelo aquele momento difícil que eles viveram, hoje eles são um exemplo aí para o país em todos os aspectos, inclusive com relação ao trabalho prisional e aos cuidados todos que tem que ter. Então, me parece que, e Santa Catarina também vai nessa linha, embora com todo o cuidado, como eu disse, que não seja uma organização criminosa ou não sejam indivíduos ligados à Santa Catarina. Embora eu sempre diga também nessa análise, né? Essa organização, possivelmente, eu acredito que seja de fora de Santa Catarina, seja do centro do país, não quero especular, não quero fazer propaganda para organização criminosa nenhuma, né? Mas tudo leva a ter, mas alguma ligação com o Criciúma tem que ter. Né? Ninguém chegaria, o Brasil tem 5.700 municípios, aí a organização criminosa olha no mapa e diz até, vamos aqui, vamos a Criciúma, vamos fazer uma ação lá em Criciúma. Tem que ter alguma ligação, né? E geralmente também, é importante dizer, a experiência demonstra isso, que em ações dessa envergadura sempre há informação privilegiada, né? Ninguém sabe a quantia que tem, ou as pessoas não têm como saber, dentro da normalidade, as quantias, os valores, onde é que estão esses locais, onde ficam depositados, custodiados, que é a palavra correta, essas grandes quantias de moeda corrente, né? Então tem sempre a informação privilegiada, tem que ter alguma ligação com Santa Catarina, com Criciúma, com alguma coisa nesse sentido. Mas o cérebro disso, como disse, e os executores, aqueles que operacionalizaram a ação, talvez realmente não sejam do estado de Santa Catarina. E o mesmo raciocínio serve para a ação da madrugada passada, mesmo, essa madrugada agora, no município de Cametá, no Pará. Né?
Já se tem ideia quanto dinheiro, e se fala isso entre as autoridades de segurança, quanto dinheiro foi levado nessa ação?
Eu vou aqui pedir até desculpa para vocês, eu vou ficar no valor, que é o valor que está sendo divulgado aí, talvez chegue a 40 milhões. Embora, na conversa que tenho tido com o secretário de Santa Catarina, se admita a possibilidade de um valor bem superior a esse. né? Uhum. Mas o que está divulgado aí pela mídia é em torno de 40 milhões, né?
Delegado, é até que ponto as forças de inteligência da nossa polícia aqui estão ajudando Santa Catarina a desvendar esse mistério?
Estão diretamente, a nossa inteligência da brigada esteve presencialmente ontem lá, a troca de informações, e é importante que eu diga também, Rosane, não é desse episódio, nós temos aí uma história de integração com Santa Catarina, das polícias militares, os dois DEICs, né, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC do Rio Grande do Sul, e lá em Santa Catarina é a DEIC, que lá é a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, tem uma história de mais de década de integração, de troca de informações, até porque nessa área de roubo a banco, né, de roubo a transporte de valores, carro forte, sempre ocorreu uma ligação de organizações criminosas, de quadrilhas do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, seja indivíduos nossos que iriam a Santa Catarina e faziam ações lá naquele estado, sejam indivíduos de Santa Catarina que se aliavam a quadrilhas aqui do Rio Grande do Sul e praticavam aqui também ações, são inúmeros, eu também não vou fazer propaganda de bandido aqui, não vou citar nome de ninguém, mas aqueles jornalistas que trabalham na área policial sabem muito bem disso que eu estou dizendo, né? Então essa integração vem de muito, e essa troca de informações que não se tem como ir além disso, né? Nós não temos como, até do ponto de vista da legalidade, mandar nosso batalhão de choque, nosso BOPE, nossa polícia civil para lá, sob pena até de, num confronto, qualquer coisa que ocorra, não ter aí o suporte legal para a ação, né? Então, se auxilia dentro dessa integração e dentro da autonomia que o Estado tem, né? Agora, é importante, mais uma vez, ressaltar a Sim. excelente integração existente sempre, não é de agora, é de décadas, eu diria assim, né? Desde sempre, essa integração com o Estado de Santa Catarina.
Tá. Secretário, deixa eu aproveitar a sua presença aqui no Gaúcha Atualidade e falar sobre um outro assunto que envolve a fiscalização pela Brigada Militar dessas novas restrições por causa do avanço da pandemia. Qual é a orientação da Secretaria de Segurança para a atuação da Brigada? Qual vai ser a prioridade que a Brigada vai dar para esses casos? Eu aproveito para dizer o seguinte, qual é o papel da Brigada em festinhas clandestinas, aglomerações à noite, baladas em locais onde não podia ser feito balada, bares anunciando festas com música ao vivo. O que a Brigada vai fazer em relação a isso? Qual é a orientação?
Bom, primeiro é importante também aqui, rapidamente, né, escola, Rosane, ouvintes, colocar um momento crucial que nós vivemos, né? Alguns chamam de segunda onda, talvez não seja segunda onda, seja a primeira onda e agora com mais intensidade ainda, mas nós vivemos um momento em que o administrador não pode se eximir de tomar as medidas necessárias. Então, efetivamente, nós estamos tomando, mais uma vez, liderados pelo nosso governador Eduardo Leite, e sempre, né, com base estribado aí na ciência, estamos tomando essas medidas. Queríamos nós não termos a necessidade de tomá-las, mas infelizmente temos que tomar, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, são 14 dias. Então, a compreensão, a conscientização da nossa comunidade, da nossa sociedade, da sociedade gaúcha, ela é fundamental. Nós estamos fazendo isso nesse momento exatamente para que nós tenhamos um momento mais tranquilo para o nosso Natal, para o nosso final do ano e também para o verão que se aproxima aí. Nós temos uma tradição no Rio Grande do Sul, até pelos nossos aspectos climáticos, dessa onda, né, que vai para o nosso litoral, seja o litoral norte, sul, enfim, né, para as estações de turismo aí durante o janeiro e fevereiro, né? Então, nós estamos tomando a decisão nesse momento, por isso ela é extremamente necessária. Segundo ponto, né, não é só a Brigada Militar, é importante que eu diga, são as três polícias, a segurança pública tem 5 vinculadas, mas eu deixo nesse momento de fora duas delas, o IGP, e deixo fora nessa ação o DETRAN. Mas a Polícia Civil também está imbuída dessa fiscalização e o próprio Corpo de Bombeiros Militar. Então, na segunda-feira, após a reunião do gabinete de crise, eu convoquei uma reunião com os chefes das vinculadas, com o comandante Mor da Brigada, com o comandante Bonfante dos Bombeiros e ainda com a chefe de polícia Nadine, exatamente para colocar a eles a necessidade de nós alargarmos, né, a nossa atribuição, a segurança pública, que durante toda a pandemia não parou um minuto ao lado dos agentes de saúde. É a área que não parou, não tem home office, tem trabalho na rua, na ponta, e mais uma vez nós vamos ter que ser exigidos neste momento, né? Então essa fiscalização vai se dar com as três forças, numa integração com as prefeituras. Aí também é importante relembrar aqui uma reunião que nós fizemos, o governador Eduardo, eu, o secretário de apoio e articulação aos municípios, o Agostinho Meirelles, com a FAMURS e com as associações regionais de prefeitos, onde há unanimidade, é importante que se diga, a unanimidade, a decisão da FAMURS foi apoiar, né, essas ações do Estado neste momento, inclusive com a retirada do compartilhamento da questão das bandeiras, né?
Sim. Deixa eu dar um exemplo, então, secretário, me permite dar um exemplo. Tá. Eu estou mais preocupado com as festas clandestinas, as baladas, as aglomerações à noite, que muitas vezes acontecem sem fiscalização, do que propriamente alguém que vá para a praia, dar uma caminhada, né? Vamos supor,
na praia está liberada.
Não, a caminhada, né? Sim, né? Mas a areia, ontem o governador disse que está bloqueada, né? Que não vai poder ter, por exemplo. A profissão não vai poder ir para a praia agora, a beira-mar, né?
A beira-mar, as pessoas, o que, que a gente, nós estamos pedindo nesse primeiro momento, e vamos colocar as forças de segurança nesses locais, é que se evite. O que, que é a beira-mar, a escola? Uhum. É um local onde as pessoas vão para curtir, como se diz, claro, para confraternizar, e vão comer, vão consumir bebida, enfim, é isso que nós queremos evitar. Certo. E mais, é importante que eu diga aqui também, eu tenho certeza plena que se nós não tomássemos uma atitude dessa natureza, a própria imprensa e a sociedade como um todo estaria segunda-feira que vem me cobrando.
Sem dúvida.
Aqui,
não, sem
praia
dúvida.
A praia lotada de pessoas e o Estado não faz nada, né?
Não, eu não tenho dúvida em relação a isso. O meu ponto aí...
Tem que ser tomadas,
claro,
né?
Claro, o meu ponto aí é o seguinte, vamos supor que está acontecendo uma festa... numa casa noturna aqui na região metropolitana. Chama a brigada vai atuar, vai fechar, vai impedir, vai proibir.
A brigada vai atuar, vai fechar. Nós estamos integrados. A determinação é que os comandos regionais, os comandos locais das polícias, bombeiro, brigada e polícia, conversem com os municípios, né? Quais são os locais de maior incidência desse tipo de aglomeração de pessoas? Outra coisa, com relação às festas clandestinas, vocês aí no grupo RBS, na Rádio Gaúcha, se vocês forem ver, não teve final de semana durante toda a pandemia que não teve ação nossa de segurança em todos os cantos e recantos do nosso estado, coibindo essas festas chamadas festas clandestinas. Eu me recordo a primeira delas, que foi lá no mês de abril, maio, se não estou equivocado, que a informação chegou para mim, direto no meu WhatsApp, numa sexta-feira. Saí aqui do largo da Ipatur, a brigada, a polícia monitoraram, foi para um sítio, se eu não me engano, do interior de Eldorado do Sul, foi a primeira ação, acho, dessa natureza, né? E aí foram todos identificados, enfim, os responsáveis pela festa foram... respondem a procedimentos, hoje já procedimentos judiciais. Então, nós sempre agimos. Claro, escola, eu tenho que reconhecer aqui, o cobertor é curto,
sem
as ações da segurança pública são inúmeras, não tem como nós contemplar 100% disso.
Até porque tem muitas, né, secretária?
Espírito, né?
Até porque tem muitas por aí, né?
Tem muitas. E mais uma vez, sensibilizar. Nós não podemos, né, e importante que a sociedade tenha esse pensamento também, no momento de final de ano, de Natal, nós não podemos prejudicar a economia limitando, fechando, né, o comércio, por exemplo, a questão dos bares e restaurantes. Podem funcionar todos os dias, né, até 22 horas, sem música ao vivo, enfim, é a compreensão que nós estamos pedindo à sociedade e aos empresários dessa área, no sentido de que são 14 dias, né? Nos auxiliem, esse auxílio é para o Estado, é para a sociedade, é para todos nós. Nós não podemos conviver com a possibilidade, esse é o objetivo, sempre foi o objetivo principal do nosso governador Eduardo Leite, nós não podemos conviver com a possibilidade da falta de leitos. Uhum. E até aqui nós somos muito bem gerenciados aí pela nossa secretária da Saúde, Arita Bergman, e toda a equipe dela, a ex-secretária Leani Lemos, que é a coordenadora do Comitê Científico, e toda a equipe envolvida nisso, enfim, é o trabalho que foi até aqui, comparativamente com os demais estados da Federação Brasileira, foi muito bem no Rio Grande do Sul. Uhum. Então não podemos, nesse momento final, que está quase chegando a vacina, né? A esperança é essa, a vacina talvez seja a redenção desse momento, nós colocarmos todo o trabalho que foi realizado até aqui, colocarmos fora na última curva da corrida, né? Então, esse é o nosso espírito e é isso que nós queremos sensibilizar a sociedade.
Tá bem. Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor.
Mais uma vez, escola, Rosane, ouvintes, eu agradeço a possibilidade de estarmos aqui, desejo aí uma boa quarta-feira, um bom trabalho a todos nós. Um abraço.